não falamos do Bruno, não, não.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí.
Isso aí.
Que nem o Bruno.
Isso, é o Bruno.
Eu sou a Verônica.
Eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É você, Satanás.
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio de hoje, temos que agradecer nossos padrinhos apoiadores. Eu não sei o que chamar, mas...
Encostos.
Encostos maravilhosos que ajudam todo mês.
Isso. Olha eu cagando. Eu cagando a gravação.
Cagando o áudio do podcast.
Sempre.
Entendi.
Terça-feira, vamos lá.
Vamos lá. Então, nossos encostinhos lindos são a Bárbara, Taine, Vitória, Luana, Luiz, o Cabelo, Gabriel, Vinícius, Poliana, Jéssica, Fabrício, Maite, Juan.
Não é Maite, é Maite, véi.
Maite.
Isso.
Juan, Ana Paula, Apolo, Gabriela, Fabrício, Luana, Eli Ferreira, Gustavo, Rafael, Vanessa, Ana Beatriz, Maria, Taislane, Thales, Júlia, Tamires e Carla. Lembrando que a gente mudou para o Catarse.
Isso, estamos no Catarse agora.
Então ainda tá demorando um pouquinho pra todo mundo migrar dos nossos encostinhos antigos.
Uhum.
Então, se você quiser ser um encostinho do Catarse, você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. E lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser... Não pode ser mais na quantia que quiser. Nas opções de 5 ou 10 reais, é isso.
Isso, porque o Catarse é um pouquinho mais chato que o padrinho, mas...
Isso.
Ele funciona melhor.
Funciona melhor, então a gente foi assim. Mas, obviamente, se não tiver como ajudar mensalmente, mas se quiser ajudar um pouquinho, também estamos no PicPay e no Pix.
Isso mesmo. E aí você pode nos ajudar aí com qualquer quantia no PicPay ou no Pix, não precisa ser mensalmente, mas... Se você não puder nos ajudar financeiramente, né? Você pode aí mostrar o nosso podcast pra todo mundo, pra sua família, vizinhos, bairro e...
Estranhos.
Estranhos. Para alguém na rua e fala: oi, você já ouviu o podcast? É você, Satanás? Faça isso.
Mano, é meu sonho ver alguém fazendo isso.
Isso.
A olhar da pessoa, vai ser tipo surto mental. What the fuck? Ai, essa é lindo.
Então é isso, gente. Vai lá ajudar a gente de alguma forma, sendo da... Vai seguir a gente no Instagram, tem... Uhum. Dá pra você ajudar de vários jeitos.
Isso. Como tá a sua semana aí? Eu vi que você mandou mensagem às 3 da manhã.
Viado! Tava aqui lendo meu livro feliz. Feliz. Aí do nada, eu né, assim, lendo meu livro e tal. Aí do nada eu escuto aquele barulho de unha batendo na mesa, assim, tipo assim, ó.
Oi, aqui. Mas só uma vez ou foi um?
Só uma vez.
Nossa!
Aí eu. Você tá esperando o quê aí? Hã? São 3 horas da manhã, não tá na hora de ficar fazendo graça. Na verdade, 3 horas da manhã é a hora de fazer graça, né?
Não, mas era 3 horas da manhã do meu lado, era meia-noite aí pra você.
É mesmo. Ah, é, meia-noite aqui, achei que era 3 horas da manhã pra mim.
Não, 3 horas da manhã pra mim. Por isso eu não respondi. Tava dormindo.
Não, eu sei, quando eu mando essas mensagens de noite, eu já sei que você não vai responder mesmo, né?
Porque, ah, tudo bem.
Que a senhora está dormindo.
Afirmou. A resposta vem de manhã, 5 horas da manhã pra você.
Ai, tinha acontecido mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Agora eu esqueci, tá vendo, gente? Se não fala as coisas na hora pra Verônica, eu esqueço tudo.
Ai, que pena. Olha, achei um novo dom.
Meu Deus, estamos descobrindo dons.
Eu comprei aqueles pêndulos, sabe?
Sei, isso é perigoso. É, já tô vendo a sua cara de safada. O que você aprontou?
Ai, calma aí. Deixa eu pegar pra você ver.
Eita, a bunda tá vendo aquela câmera.
Ok. Então, deixa eu ver meu pêndulo com pedra preta.
É tu, eu não sei falar o nome dessa pedra, a gente vou falar errado, vocês que lutem. É turmalina?
Isso.
Tá. Eu não sei falar o nome dessa pedra, eu sei que não é do jeito que eu falo, mas eu não sei como é que fala.
É turmalina, que tá errado, ou obsidiana. Eu tô achando que é obsidiana. Mas eu também tenho essa placa aqui, maravilhosa. Nossa,
parece um biscoito gigante. O que é isso?
É uma placa com a árvore da vida, que eu tenho até o...
Yggdrasil.
Isso, eu tenho todo lugar na minha casa, eu amo isso. Aí ele tem o sim, não...
Meu Deus do céu,
talvez, e rephrase.
Mano.
Mas não é eu pedindo espíritos. Eu não tô pedindo espíritos porra nenhuma.
Aguardem cenas do próximo capítulo da Verônica Possuída.
Viado, essa coisa que funciona.
Eu vou ter que ir lá buscar ela. Então perguntei quando é que eu vou...
Olha, porque quando começou a funcionar... Eu até perguntei se era pra falar isso pra você, porque eu sabia que você ia me irritar. Você me irrita.
Eu não vou te irritar.
Não, eu falei errado. Me esculachar.
Aí a senhora arruma uns encostos aí, depois eu tenho que ficar arrumando.
Ele, mesmo assim, ele falou sim. Aí eu falei, tá bom, é pra falar no podcast, ele ficou quieto. Aí eu, tipo, aí é comigo mesmo. Aí eu falei no podcast mesmo.
Ok.
Mas era, mano, é engraçado, porque tem uns vezes que ele fala sim, tipo, tá um pouquinho, e outras vezes é sim, tipo, gigante. Eu, tipo, ok, entendi. E é muito engraçado. Quando você pergunta uma coisa, eu não falo alto, eu só penso o negócio, e ele tá de um... como que fala? Swinging.
Balançando,
tipo, muito rápido pro sim. Ele para e vira pro não. Eu digo, tipo,
quero um vídeo disso. Crianças, não façam isso em casa, por favor, tá bom? A não ser que vocês tenham o conhecimento necessário pra brincar com essas porcarias, porque a Verônica é muito louca. Mas... Viado, se der ruim, eu não vou aí te buscar.
Não, tudo bem, mas...
A Libra, você sabe quanto tá a Libra?
Eu não tô perguntando coisas assim. Eu perguntei se eu precisava estudar pro meu teste, que é amanhã. Aí ele falou assim, oi.
É óbvio, né? Isso aí você não precisava nem ter perguntado.
É um teste de dirigir, de lógica, theory. Achei que, tipo, do que eu já sei, porque eu já tô dirigindo faz mais de 10 anos, eu sei as coisas. Aí eu perguntei se eu ia passar, se eu não estudasse, falou não. Eu, caralho! Filha da puta!
É, acho que é bom alguém estudar, então.
Não, vou ter que estudar depois de gravar isso.
Isso, vamos estudar aí direção, né? Porque...
Ai, meu Deus!
Então vamos pro programa de hoje, depois desse momento revelador aqui.
Aí, obviamente, eu vi um espírito ontem à noite, mas tudo bem.
Obviamente, né? Você tá brincando com o que não deve e vai ver o que não deve também.
Não, isso não é um Ouija board.
Eu sei, mas atrai, uai. É energia.
É, tudo bem. É, a gente atrai de qualquer jeito.
Se você tá bem, tá todo mundo bem.
Então tá bom.
Só deixar avisado
depois,
aqui.
Depois se eu faço umas perguntas aí pra ele com você.
Meu Deus, eu não sei se eu quero saber isso.
É tipo, é que nem... Pra mim isso é que nem tirar tarô.
É, então, tem momentos pra tirar tarot. Eu não gosto de ficar tirando tarot qualquer momento aí.
É, eu sei, mas eu já comprei todas as minhas coisas pra estudar o tarot. Eu vou estudar isso também e eu vou praticando.
Nice.
Então vamos lá, vamos...
No episódio de 11, o que faremos?
Vamos ler histórias dos ouvintes!
Aê!
A gente ama uns episódios desses. Todo mundo pede.
Então vamos lá, gente. Temos várias histórias para ler. Vamos continuar aqui a nossa saga de e-mail para... De e-mail dos ouvintes.
Isso. Será que eu consigo te jogar para outro lugar?
Consigo. Consegue, é só arrastar.
Beleza.
Então beleza, vou começar aqui. O primeiro é o da Maria Eduarda Rocha.
Olá, Maria. Ou Maria Eduarda. Madudes.
Madudes. Ela pediu pra gente chamar ela de Madudes. Ela conheceu o podcast hoje, no dia 20 de setembro de 2020. Tá?
2 anos atrás, ok.
Exatamente. E adoraria compartilhar um relato. Não é assustador, talvez um pouco triste. Ah, não, já vamos começar chorando.
Já vamos começar chorando. Esse é o do cachorro que a gente pulou?
Putz, é o do cachorro que a gente pulou.
Quer que eu leio?
Tudo bem, vai, lê.
Tá bom. Ai, Em 2011, eu tinha dois cachorros. O Todd, um maltês de 8 anos, e o Chope, um labrador de 2 anos. Era final de dezembro e o Todd estava doente há algum tempo. Demoramos para descobrir que era doença do carrapato. Ele ficou muito debilitado e todos os dias ia para o veterinário tomar soro e voltava para casa. No dia 29 de dezembro, foi com minha avó buscar ele no fim da tarde e o veterinário disse que ele estava muito mal e precisaria passar a noite na clínica. Choramos horrores porque a expectativa era que ele não fosse sobreviver. Voltamos para casa e foi choradeira direto. A Lívia já tá chorando.
É, não gosto dessas dores.
Bem, eu dormia na cama de casal com minha avó e os cachorros ficavam no quarto. Nessa noite não foi diferente. Só que, obviamente, somente o Chope, o labrador, estava lá. Dormimos e tal, e no meio da noite eu acordei e reparei que o Chope estava sentado no chão do meu lado da cama, me olhando. Ai, puta que pariu. Uma dúvida. Eu vou chorar também. Olha, a gente começou mó feliz.
Se tem história de cachorro, não mande, por favor.
Só se for história de cachorro feliz, que tem um final feliz.
É, ou aqueles cachorros que aparecem do nada na sua casa que não é seu.
Ai, por volta das 3 da manhã. E tinha também uns cachorros aleatórios latindo no bairro, longe da nossa rua, mas perto o suficiente pra ouvir. Acordei minha avó e disse: vó, o Chope não quer dormir. Imaginávamos que ele estava sentindo falta do Todd, pois eram muito unidos. Minha avó acendeu a luz e ficou falando pro Chope ir dormir. Mas ele só ficou olhando para a parede, sentado um pouquinho inquieto. Minha avó falou: será que aconteceu alguma coisa com o Todd? Sim, todo mundo já sabe, o cachorro sentiu que o amigo dele morreu. Ai. Eu tive o mesmo pensamento, porque achei muita doideira o meu cachorro acordado do nada e uns dog aleatório latindo no meio da madrugada. Pois bem, voltamos a dormir e no dia seguinte, umas 8 horas da manhã, acordei com minha avó falando no telefone, porque ela estava sentada na cama do meu lado. Na hora, soube que era a clínica veterinária. Ela desligou e me falou: o Todd morreu por volta das 3 horas da manhã. Sabia? Na hora, eu lembrei o que aconteceu a noite passada e tenho certeza que o Chope sentiu. O mais bizarro foi que nas últimas semanas da vida dele, ele comia papinha e ficava com um cheirinho de leite no focinho. Durante alguns dias, no meu quarto, eu do nada começava a sentir esse cheiro. Puta que pariu! Madudes, por que você faz isso conosco?
Não gostei do seu e-mail, Madudes.
Desculpa, Madudes, mas a gente não gostou, não queremos. Que bom que ele te visitou depois, porque você tava cheirando, mas puta que pariu. A gente tá chorando horrores. Obrigada.
Estamos chocadas e... Próximo.
Vamos pro próximo, desculpa, não temos o que falar. Próximo.
Eu só tô lendo o próximo aqui pra saber se não é de cachorro também, porque eu não tô em condições. Eu também. Ok, vamos pro próximo. O próximo é do Vitor Brasil Dias. Evolução da minha mediunidade. Versão brasileira, Vitor. Vamos lá. Olá, meninas. Encontrei o podcast de vocês recentemente, há 2 anos atrás. E já me chamou a atenção pelo nome engraçado e pela arte muito bem feita.
Ai, obrigada. E a Giovana agradece também.
Obrigada, Giovana.
Obrigada, Chofar.
Estão de parabéns pelo trabalho e gosto muito pelo fato de vocês tratarem o sobrenal como algo normal. É normal, não é, né, meu querido? Mas a gente faz graça pra não ficar cagada.
É sobrenatural, é supernatural.
É, só que não, a gente só faz graça pra não se cagar inteira. Beleza. Esse e-mail é pra contar um pouco da minha história frequente com o outro lado e espero que um dia vocês leiam no programa e que não fique muito longo ou chato. Vamos lá, Vitor.
Vamos lá.
O seu dia chegou, parabéns. Desde criança tive muitos amigos imaginários que hoje não sei se são tão imaginários assim. Normal. A amiga mais frequente a aparecer era uma mulher comum que nunca falou e nem fez nada, mas sempre me acompanhava. Hoje em dia ela nunca mais apareceu.
Ai, ok. Só tava lá te olhando, te observando.
Voyeur. Encosto voyeur. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha o costume de trancar a porta do meu quarto para que meu irmão mais velho não mexesse nas minhas coisas, tá certo? Uma noite eu cheguei em casa e quando comecei a destrancar meu quarto, eu escutei: silêncio, ele está chegando.
Deus é mais!
E a risadinha baixa de criança, olha lá, já é criança.
Puta que pariu, mano. Então quem tava chegando? O irmão ou essa criança que tava rindo?
Não, a criança que tava rindo já tava atrás dele, no caso, né? Porque ela que falou. Já vira no coice. Sem ter tempo de pensar no que eu tinha acabado de escutar, eu abri a porta e vi uma menina, aparentemente de 10, 12 anos, e um menino um pouco menor, correndo de mãos dadas em direção à janela e rindo como se estivesse brincando no meu quarto. E fosse se esconder porque eu tinha chegado.
Então a menina tava falando pro menino fantasma, entendi.
Não, eu acho que tinha três encostos no quarto dele. Um que tava perto da porta e falou, silêncio, ele tá chegando. E aí tinha mais
duas
dois,
crianças,
que é essa menina e um menino menor. Isso.
Puta que pariu, ok.
Aí eu pensei, ao ver isso, eu pensei, não, obrigado, e fui dormir na sala, muito bom.
Isso mesmo.
É assim que a gente perde a casa pros encostos.
Meu Deus.
Aí, deixa eu esqueci de aumentar a letra aqui, porque é a cega, né? Como é que aumenta essa puta, essa letra? Como é que aumenta a letra, Verônica?
Eu não lembro, eu nunca aumentei a letra.
Nossa, desculpa aí, tô cega.
Sou a cega?
Sou mesmo. Tá. Depois disso, era comum que quando eu dormisse muito profundamente, eu conseguisse ver o quarto que eu estava dormindo e o próprio corpo dormindo.
Eu amo um projeção astral, vamos lá.
É, porque a senhora não faz.
Exatamente.
Dá um pânico.
Não, imagino.
Geralmente, essa saidinha do meu corpo era acompanhada por um homem negro um pouco mais velho que eu. Acredito entre os 30 e 40 anos. Segura okay. Meu Deus, sim, vai. Esse homem conversava bastante comigo, um encosto carente.
Olha.
Me levava a alguns lugares. Olha lá, tava levando o cara pra jantar.
Olha, era um sua guia.
Nossa, não é? Me mostrava algumas coisas e me dava conselhos sobre algo que eu estava... Que eu estava pensando.
Ai, que
uma
bonitinho.
Uma vez ele me levou... Deve ser um preto velho, né? Preto velho é legal. Uhum. Uma vez ele me levou para a calçada do prédio que eu morava e tinha uma roda de espíritos me esperando para começar uma reunião.
Okay. Mano, a imagem que tá na minha cabeça tá hilária.
É, vamos lá.
Mano, vai ter que trabalhar no sono
é,
até?
É, só que me falta, né? Lembro que fiquei maravilhado com o céu extremamente estrelado e espíritos iluminados voando em cima de nós, indo para algum lugar que não saberei dizer. Acho que você nem saber, né? Porque senão, se você souber, quer dizer que você nos deixou.
É.
Quando olhei para o lado do prédio vizinho, estava escuro e um ser escuro com uma sombra gritava em direção a nós. Meu Deus.
Ok.
Fiquei com muito medo e o homem que me acompanhava colocou a mão no meu ombro e falou: não tenha medo, eu estou aqui. Ele não consegue fazer nada. Olha, o bullying. Bullying no mundo espiritual também.
Nossa!
Me senti segura e calma e acordei com os olhos cheios de lágrimas. Que lindo.
Nossa!
Pra fechar esse meio que está longo, quando comecei a morar junto com o meu marido, eu acordei no meio da noite apertado pra fazer xixi. Quem nunca? E na mesma hora que isso aconteceu, meu marido também acordou e se levantou. Aí eu pensei, ótimo, vou ter que esperar ele no banheiro e estou muito mais apertado pra isso. Para minha surpresa, meu marido não foi para o banheiro. Ele ficou em pé, olhando para dentro do guarda-roupa como se estivesse sonando.
Não, obrigada, já taca coisa nele.
É, eu já tinha feito xixi na cama mesmo, né? Depois jogo o chinelo nele. Depois de um ou dois minutos vendo isso, não podendo mais esperar ele para ir no banheiro, eu chamei para...
20 segundos. Nossa, um segundo abaixo, eu já filha. Tava coisa.
Eu não dou nem 20 segundos. O cara levantou e ficou na frente do armário, já é rasteira. Sai fora, mano. Tá olhando ali pro que andava pra ver ele. Aí ele chamou ele pra ver se tava bem, se eu podia ir no banheiro primeiro. Só que quando eu falei, amor, ele me respondeu. A questão é que não era ele. Hã? A questão é que ele não era a pessoa que estava ali em pé.
Hã?
Ele nunca sequer tinha se levantado do meu lado.
Ah, não!
E ele só acordou porque eu chamei por ele.
Ah, não! Mano!
Eu acabava com o seu marido e com o encosto na porrada. Sentava os dois.
Mano, significa que o encosto tava na cama com eles, porque ele viu o marido levantar da cama do lado dele e ir pro... Ah, não! Ah, não!
Credo, que delícia!
Que horror!
Bom, eu não consegui dormir mais e ainda pensei duas vezes antes de ir ao banheiro. Meu querido, quando a natureza chama, você vai.
Ah, não, você pulou a melhor
Ai, desculpa, ah, peraí. Quando eu escutei ele me respondendo do meu lado, eu não... Peraí, de novo. Quando eu escutei ele me respondendo do meu lado e não de onde eu achei que ele estava, dei um berro que fez ele cair da cama e ainda ficou muito bravo comigo. Mano, você não tem o direito de ficar bravo. Não tem. O seu encosto... Vamos deixar bem claro que esse encosto era do marido dele, não do Vitor.
É...
Acabou de levantar e quase eu fiz xixi na cama, tá? Eu mijava no seu marido, só de graça.
Eu ia falar, você quer que eu berro em você? Ou você quer que eu mije em você? Escolhe um!
Esse e-mail tá um pouco esquisito.
Ai, meu Deus!
Tá rolando threesomes, golden shower. Não, Deus me livre.
Threesomes com encosto. Nome do episódio.
Isso, meu Deus do céu, credo. Tenho muito mais histórias assim, mas não dá pra contar tudo em e-mail só, que vocês já devem ter enviado as outras assim, eu espero.
Eu espero.
E nesse é isso.
Nível, por favor.
Aguardamos seus outros e-mails, Vitor. Adoramos a sua história.
Amei, Vitor. Muito obrigada.
Obrigada pelo seu e-mail.
Porque a gente tava precisando rir depois daquela.
Nossa senhora, né? Porque olha, a Matudes acabou com a nossa raça.
Né? Então o próximo é do...
Da
Emanuele. Não sei.
Tezepos. Achamos que é assim, Emanuele. Bora, vai saber quem é ela.
Vamos lá. Oi, meninas em curso. Eu tenho 12 anos e me chamo Emanuele.
Olá,
Emanuele. Mas pode me chamar de Manu. O que eu me lembre é pouca coisa que aconteceu comigo. Então vou contar de algumas pessoas que conheço. Isso mesmo.
Fofoca, adoro.
Fofoca.
Vamos lá.
Vou começar com uma que aconteceu comigo em São Vicente. Eu não lembro, mas meu pai me contou.
Certo.
Na época, eu tinha 2 ou 3 anos. Sempre fui muito grudada com meu pai. E ele tava fazendo uma... Tava fazendo uma piscina?
Ok. Papai construtor.
Já eram 5 horas e ele estava guardando as coisas, mas eu fui junto. Só para explicar o lugar, era uma casa normal com uma casinha menor de madeira.
Certo.
Eu fui na... frente brincando e ele atrás levando as coisas. Quando ele chegou lá, me viu agachado no canto falando, vai embora, você não manda aqui, papai manda aqui, mamãe manda aqui, Deus manda aqui. Você tinha 2 anos?
Caraca,
como assim?
2 anos? Acho que quando eu tinha 2 anos, eu não sabia nem falar, velho.
Né?
Eu só cantava.
Ele disse que depois de falar isso com uma voz grossa, eu dei uma risada digna de filme de terror.
Ok.
Eu não sei como seu pai ainda tá com você. Você não imagina seu filho fazer isso na sua frente? Eu dava bicuda já.
Não, senhora, chegava em casa sem a criança e a mãe, ô, cadê nossa filha? Ah, então, eu
que filha? Que filha? Não temos filha mais.
Nossa, imagina mandar um que filha pra mãe. A gente nunca teve uma filha, querida. Você tá bem louca? Meu Deus do céu, gente.
Sorry. Vamos lá.
A gente desvia um pouco rápido, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Ele disse que depois de falar isso com uma voz grossa, deu uma risada digna de filme de terror. Uhum. Ele perguntou com quem eu estava falando. Eu disse... Com ninguém, papai. Agora mais ninguém.
Que isso?
Tchau, você não é mais minha filha. Ai.
Ou não, né? Porque a menina já meteu um exorcismo ali e já fica com essa criança aí que vai dar bom.
Nossa. Ele diz que acha que eu espantei alguma coisa. Mas e você? Espantou mesmo. Até me espantou.
Meteu um exorcismo ali, a pequena pastorinha.
Né? Se quiserem parar por aqui e contar o resto em outro, porque já tá grande. Não tá grande nada, vamos
lá. Não, vambora. Começou, termina.
Agora, uma que aconteceu com meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha uns 3, 4 anos.
Ui. É porque o seu pai chegou em casa e falou que filha. Desculpa, gente, não é pra fazer piada com isso, pelo amor de Deus.
Eu tava pensando a mesma coisa. Eu só fiz careta pra ali, meu.
Desculpa, não é pra dar risada, Verônica. Não é engraçado.
Sorry. Mas quando eles ainda estavam juntos, aconteceu essa. A minha mãe estava no quarto, eu dormindo e meu pai na sala jogando videogame.
Já quando gosto ele, do seu pai.
Quando ele se sentiu observado e olhou pela janela, ele viu um ser que parecia... Desculpa, minha vizinha passou pela janela nesse momento.
Quase deu um heart attack.
Ele viu um ser que parecia ser queimado, cinza e sem pernas.
Meu Deus do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Meu pai é de enfrentar, então ele foi lá.
Foi dar porrada. Foi dar porrada no encosto.
Porrada no encosto.
Foi sentar um box no encosto.
Mas o ser desapareceu.
Não é
bicho? Quando ele voltou, viu a minha mãe mais branca que de costume. Porque a minha mãe é branca nível papel. Aí tá bom, entendi.
Tamo junto.
O meu pai perguntou por que ela estava daquele jeito. E ela disse que tinha visto uma foto de um ser com as mesmas características do que o meu pai viu. Na hora, ele ainda não tinha dito nada para ela. E ela viu porque sempre gostou de terror. Estava num site de fotos de fantasmas.
Olá, sua mãe acabou de invocar o Satanás.
Essa família. A mãe invoca, se bater. O pai dá porrada e a criança espanta.
Isso, muito bom.
Quando meu pai pediu ver a foto, era o mesmo que ele tinha visto. Credo. Olha aí. Nessa, eu moro em Indiana e foi o meu vô que disse essa. Segundo ele, é a história de uma mulher que mora lá.
Mas mudamos de história.
Mas pode ser que... Porque na hora ele tava bêbado. Ah, tá.
Então seu avô ficou bebum e resolveu contar umas histórias de fantasma, né?
Quem isso. Era uma mulher que ia ao hospital rezar. Ia no hospital rezar
isso.
E orar pelas pessoas. Mas nada na vida dela dava certo. Ai.
Coitada.
E ela desafiou Deus.
Errou.
Falou que ele não se ele não provasse a existência pra ela, iria parar de acreditar. Numa noite que ela foi pro hospital... Havia um homem com um... Esqueci o nome, mas é aqueles negócios de respirar. Tanque de oxigênio?
Acho que é.
Ou
é a máscara de inalação.
Isso. O homem pediu pra ele... O homem pediu pra ela. Pediu pra ela tirar dele.
Tá,
e ela disse que não podia. Ah, tá. O negócio... Porque senão ele iria morrer. Mas ele insistiu e ela fez.
Você tá cadeia, ele... moça. Não pode fazer isso, não.
Né? Aí ele disse... Agora você vai acreditar. E morreu.
Oi?
Viado!
Caraca, mano, igualzinho. Igualzinho o Didi, mano.
E morreu.
Ela saiu desesperada, gritando: eu matei um homem, socorro!
Socorro, eu matei um
homem. Mano! Mas quando viram quem era, falaram que ele tava morto faz uma semana.
Oxi, e o cara ficou lá uma semana deitado na cama?
Como assim? Tipo, o cara essa morreu.
Essa história de bêbado mesmo, né?
Saiu do morgue, foi pra ela e falou: ô, tira esse negócio de mim, eu quero morrer.
Pelo amor de Deus.
Agora você acredita. Viado!
Isso aí não é história de Deus, não, minha filha. Isso aí.
Não, isso é outra cara, coisa.
Isso aí é história do Satanás!
Satanás! E eu vou parar por aqui. Tenho mais alguns casos queiram que eu mando. Manda.
Mande.
Tchau, meninas em curso. Na verdade, vou parar aqui porque tendo treta em grupo e eu quero ver.
Isso.
Agora a gente também quer a treta.
Nossa, eu também quero saber que treta foi essa de 2 anos atrás.
É?
Ô, gente, deixa eu dar um disclaimer aqui. Quando vocês... Não precisa escrever assim... Caso vocês queiram, eu mando mais, porque eu tenho mais história. Já manda, meu filho.
Só manda.
A gente quer saber.
A gente não sempre interessa. Vai querer mais. Pode mandar todos. Pode
aqui
mandar a
fofoca,
Bíblia.
Se for a fofoca é livre.
Um em cima do outro, a gente faz que nem já fizemos. A gente separa pra não ser tudo de uma vez. Relaxa, pode mandar. Então, muito obrigada, Emanuele. Isso me lembrou de uns TikToks.
Ela sabe, vai louca quando... do TikTok.
Sabe quando a pessoa... Eu não sei se você já viu, talvez uns reels. A pessoa lá xingando o Odin. Aí assim que ele terminar de xingar, mano, cai um raio em cima da casa.
Retorno, fala do papai.
Tipo, damn! Essa história me lembrou disso.
Achei maravilhoso.
Ah lá, você vai ler uma lenda do Japão, Lívia.
Olha aí, vamos ver. Oi, Verônica e Lívia, meu nome é Manuel.
Oi, Manuel.
Manuel Marques Júnior. Acabei de ouvir o meu primeiro episódio, que foi o número 31, Lívia dando bicuda na Tech Take.
Maravilhoso!
E eu tenho uma lenda do Japão para contar. Provavelmente a Lívia já ouviu falar, mas eu gosto tanto dessa lenda que prefiro falar, que eu preciso falar sobre ela. Beleza. É o especial do Manuel aqui no nosso podcast.
Olha.
Eu raramente escrevo e-mails, então peço desculpas pelos erros e afins. Vamos escrever mais. Mentira, gente. Vamos lá. Bom, sexta passada eu estava no YouTube e me deparei com um vídeo, porém, que me chamou a atenção. Foi que ele não tinha nenhum título e o canal não tinha nenhum nome. Olha, é assim que Satanás aparece. E ele mandou um link mesmo aqui. Vamos dar uma verificada pra ver se o vídeo ainda existe. Eita. Porra, eita caralho.
Gente,
olha aí, o vídeo não tem nome e o canal também não tem nome. Não sei como os caras conseguiram isso.
Mano, como assim que o... Eu tô surtando. Como assim um vídeo do YouTube não tem nome e um canal não existe?
É tipo isso, né? Tá. Vamos colocar o link pra vocês que quiserem ver aí na descrição. Resumidamente, a música fala sobre uma lenda urbana japonesa que se chama... Kisaragi Station. E eu acho que eu não vou mais ler o e-mail dele, porque eu vou falar Station? Sobre isso.
Ah, sim. Não, o cara beat you to it.
Está inclusive no nosso cronograma já. Então, gente.
Então a gente vai parar esse e-mail aqui.
Então, Manuel.
E você vai colocar na sua.
Isso, Manuel.
No seu episódio sobre isso.
Manuel, eu vou usar o seu e-mail pra complementar a minha pauta, tá bom? Muito obrigada.
Muito obrigada, Manuel. Entendi. Tá bom, então.
Então é isso. Obrigada, Manuel. Fica aqui a menção honrosa que quando vocês ouvirem o episódio. Vou até tirar o e-mail dele daqui.
Você tira pasta daí, mas você coloca algum lugar salvo pra você.
Não, sim, eu vou colocar na caixa de entrada.
Tá bom.
Então, Manuel, obrigada aí, velho. Tá na nossa pauta e aí em breve você ouvirá falar dessa lenda. Eu também gosto isso muito dela. Próximo! Deixa eu ler o próximo, porque esse aqui não contou.
Tá bom.
O próximo é da Bárbara Sampaio, nossa encostinha.
Ei.
O nome do e-mail dela é A Criança dos Meus Sonhos, versão brasileira. Bárbara. Fala, meninas, vocês estão joia? A história que eu vou contar, a Verônica já ouviu em uma das nossas conversas no Discord. Pra você que não sabe, quando você começa a nos apoiar, você tem direito a entrar no grupo ultra secreto da Você Satanás, onde você conversa com a gente.
Isso.
Mas tomei coragem e forcei a memória pra contar para todos vocês. Olha lá. Exposer da Bárbara. Não é uma história triste, mas sou meio assustada até hoje com essa criança. Que é criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu estava no ensino médio quando vi essa menina pela primeira vez. Eu devia ter uns 15, 16 anos, então foi há uns 7 anos atrás. Atualmente estou com 22, ela já deve ter com mais. Ensino médio é uma época muito pesada para todo mundo e para mim não foi muito diferente. Eu tinha muitos conflitos internos, principalmente porque mentia muito para meus pais e era muito tímida.
Okay.
Na época, só me achava uma adolescente ansiosa que tinha uma vida na escola e outra em casa. Até sutilmente normal. Mas hoje em dia, já adulta, e após ter ido em psicólogo, eu vejo que estava numa fase depressiva e conflituosa e muito intensa, principalmente comigo mesma. Lembrando que depressão atrai encosto. Então, se você tem depressão, vá no psicólogo.
Ai.
Esse não é o
coitada,
último.
Coitada, a pessoa não tem o problema
não,
o suficiente.
É, exatamente, né?
Tem que tacar mais.
Satanás gosta de onde já tá fudido, que ele vai lá e termina de fuder.
Nossa.
Então, esse não é o único motivo pra você ir no psicólogo se você tem depressão, pelo amor de Deus, né? Nessa época, eu estava com pensamentos muito ruins há um tempo, infelizmente envolvendo até de me machucar ou pior. Sempre ia dormir meio tarde, chorava escondido no banheiro e como sempre fui uma menina muito artística, eu desenhava, pintava e esculpia muito. Ou seja, tinha lápis, pincéis, estiletes e bisturis no meu estojo, ó lá. Lá vem. Algo levemente incomum para um estudante de ensino médio que só precisa de umas 3 canetas pra estudar. Mas como eu disse, eu era bem artista de humanas.
Entendi.
Adoro. Em uma época, eu tive muitas discussões com a minha família sobre as minhas atitudes rebeldes e por estar indo mal na escola. E tive uma recaída bem forte. Foram 2 semanas dormindo mal e um pouco que eu dormia, eu sonhava com uma menina de 9 anos que vestia um vestido roxo, lilás, bem bonito. Na época, eu achava que era a menina, que era a minha mente tentando lembrar de uma priminha minha.
Certo.
Durante essas 2 semanas, eu sempre tinha alguns flashes dessa menina me olhando com um rosto bem tranquilo. Não era assustador, mas continuava sendo uma menina me encarando. Eu já estaria dando uns 30 socos nessa menina. sempre estava deitada no meu quarto e essa menina ficava perto da porta e já tacava o chinelo na cara dela.
Nossa!
No final dessas duas semanas, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Pensei em coisas ruins e estava até com meu estilete vermelho em mãos. Ai, meu Deus, Bárbara, pelo amor de Deus. Eu ficava encarando no rosto... Eu ficava encarando meu rosto no espelho, todo vermelho e choroso, e ficava repetindo pra mim mesma. Eu vou fazer, eu sei, é só fazer. Eu sei que vou fazer, e ela ficava repetindo isso. Meu Deus, Bárbara.
Ai.
Palavras muito pesadas de alguém confirmado que iria se matar, infelizmente. Parecia que nada ia fazer diferença. Eu chorava tanto que chegou um momento que não descia mais lágrimas. Eu, sentada no chão do banheiro, encarando o armário que fica embaixo da pia. Comecei a me sentir bem fraca e soltei o estilete. Tomou um Hadouken espiritual.
Isso.
Fiquei encarando ele no chão em um tempo, pensando em pegar de novo, mas não consegui. Até que senti algo no meu ombro e peito me dar paz e fazer eu me sentir bem leve.
Ai.
Eu comecei a chorar mais um pouco e dei uma risada. E veio a voz na cabeça falando, Bárbara, não. Só lembro que a voz era de um homem, mas era de ninguém que eu conhecia. Olha aí.
Olha.
Eu fiquei assustada encarando o estilete no chão mais um pouco, pensei comigo mesma. Eu não vou fazer isso. Peguei o estilete, guardei, tomei um banho e fui dormir. Muito bom. Eram duas da manhã. Gente, não acabou ainda. Eram duas da manhã e eu sonhei com a menina de vestido roxo de novo. Ela veio andando da porta do meu quarto até o lado da minha cama, falando. Tá tudo bem, isso vai passar. Você aguenta isso, eu sei. Ela chegou do lado da minha cama e eu acordei desesperada, chutando tudo quanto é coberta e travesseiro na minha frente.
Ai, eu só queria te ajudar.
E daí, minha filha? Com o cagaço não se brinca. Aí ela acendeu todas as luzes e não conseguiu mais dormir. A criança era bem inocente e não dava medo, mas só de lembrar dela eu já me arrepio de medo. Ninguém merece sonhar com criança, não mesmo.
Tá certo.
Eu não sei até hoje o que foi esse dia. Brinco que foi o dia que senti Deus. Tomara que tenha sido bom. Mas eu não sou muito religiosa, tudo bem. Lembro da Verônica falar que poderia ser meu anjo da guarda, mas puta que pariu, né? Tinha que ser na forma de criança. É foda, né?
É. Normalmente pessoas acham que criança é boa. A gente que é estranho.
É, sei lá. Eu não vou me pronunciar sobre isso. Vejo como uma coisa boa esse dia, mas ainda tenho medo de rever essa criança. Foi um bom estímulo para ir no psicólogo anos depois, quando tive outra recaída dessa. Vá ao psicólogo, gente. Essa é o aprendizado de hoje. Se você precisa ir no psicólogo, vá. Aliás, todo mundo tinha que ir no psicólogo, mesmo se não tiver nenhum problema psicológico, mas tudo bem. Até hoje, guardo o estilete vermelho. Joga isso fora, mano.
Né?
Pois me dá uma boa memória. Boa memória. Acho que, ironicamente, graças a eles, estou formando...
Uma boa memória de passar esse momento.
Superação.
E superar. Entendi, isso. Eu entendo.
Boa. Acho que, ironicamente, graças a eles, estou me formando em arquitetura. Boa. Espero que você já tenha se formado. Obrigada por cada episódio do podcast, me ajuda a trabalhar e a estudar. Vocês são maravilhosos e muito engraçados. Espero que continue assim. Adoro vocês e cada animalzinho de estimação também. Beijos da Bárbara. Um beijo para você também, Bárbara, da gente, de todos os aminaizinhos.
Beijo, Bárbara. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente.
Gostamos muito.
Vou parar de mexer nisso enquanto você fala.
É uma boa. Eu nem sei o que é isso.
O pêndulo.
É, para de mexer nessa porra.
Estamos
falando do satanás aqui, você com o pêndulo na mão.
Eu queria saber se os encostos eram todas a mesma, mudando a voz pra ajudar ela. Falou não. Então ela tinha mais de um tentando ajudar ela.
Olha aí.
Próximo, que é da Marina. Saudações cordiais, suas lindas e respectivos encostos.
Nossa senhora.
Gente!
Sua
tudo
linda.
Bem com vocês? Meu nome é Marina. Ok, minha mente só, tipo, surtou em ver o nome e mexeu com tudo. Ok, chefe, entendi. Calma. Meu nome é Marina e finalmente consegui terminar de maratonar os episódios do podcast. Isso, 20 minutos.
Há um ano atrás.
Sinceramente, eu adoro vocês. Não,
obrigada.
Não tenho por hábito escrever e-mails para podcast, mas sinto que chegou a hora e o lugar de abrir o baú dos causos sinistros.
Meu Deus, Marina, já gostamos.
Isso.
Chegou o seu dia, vamos lá.
Vou mandar todas as minhas histórias, meu Deus. Ok, eu acho que a gente vai ter que dividir essa.
Ótimo.
Mas tudo bem, é assim que a gente gosta. Então vamos à primeira, que é mensagem.
Mensagem, um oferecimento. São 12, tá? Então lê 6.
Tá bom.
E aí no próximo a gente continua.
Tá bom. Minha avó... Você tá ouvindo isso?
Ixi, chegaram pra buscar a Verônica, os ETs. Não é o seu vizinho maluco que tem um trator?
Pode ser. Eu não
A Verônica posta um stories da janela dela com um trator. Aí eu fui falar com ela, né? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela, ah, não, é só meu vizinho que tá tirando a lama daqui. Eu falei, mano, seu vizinho tem um trator? Não é como se a Verônica morasse no meio da fazenda, sabe?
O trator fica parado, estacionado na rua.
Nossa,
o tempo inteiro.
Normalzíssimo. Gente,
mas esse som não é o mesmo som do trator. Tá estranho.
Turururu.
E aqui nem aeroporto. Não tem. Mas...
Ai, deve ser um teco-teco. Vai, continua aí. Se você tá for abduzida, eu deixo um recado para os que
Entendi,
ficarem.
Tá bom. Sorry.
Olha, vai ser uma afronta se você for abduzida antes de mim, tá? Só quero deixar registrado aqui. Que eu tô na fila da abdução faz tempo.
Tá bom.
Não pode furar a fila.
Tá bom, vou voltar aqui. Minha avó materna sempre foi muito espiritualizada.
Certo.
Segundo ela, após a concessão do centro espírita, ela e outras duas senhoras ficaram no local conversando um pouco. Um médium, o meu vizinho do trator acabou de passar, sem o trator.
Ah, que bom.
Então não sei o que é esse som, sorry. Um médium, então aproximou-se do grupo e disse que tinha uma mensagem.
Ai, meu Deus, momentos de tensão.
Disse que viria uma criança para a família de uma delas e que essa criança pedia desculpas pela forma como estava chegando. Ai, mas que precisava ser assim. Ah, não.
Calma, vai dar tudo certo. Vamos lá. Ou não, né? Não sei.
Não me lembro se tinha mais alguma coisa nessa mensagem. E segundo a minha avó, ela foi a única que recebeu a notícia de uma criança nova na família. No caso, eu.
Ixi, aê. Marina já chegou chegando.
Chegou com tudo. Ainda não entendo porque eu mandaria uma mensagem dessas. O fato é que minha mãe foi mãe solteira. O que no início da década de 80, em uma cidade conservadora, não foi exatamente uma experiência muito fácil. É meu vizinho com um fucking lawnmower na lama. What the fuck are you doing?
Que é isso?
É um cortador de grama, mano.
Ah, tá. É, seu vizinho tem problemas.
Ele acabou de passar bem perto do
vidro. A gente ouviu. Fica tranquilo.
Imaginei. Tá bom, ai, tá bom. Então, eu já tava esperando o pior dessa história, mas ok. 2. Homem de bigode.
O homem de bigode.
Essa aconteceu com minha mãe. Até meus 5 anos, morávamos em um apartamento de um quarto.
Tá difícil.
Tá difícil. Oh. Eu tava fazendo careta e ele passou. Essa aconteceu com minha mãe. Até meus 5 anos, morávamos em um apartamento de um quarto. E por conta disso, eu dormia no mesmo quarto que ela. Ela também tinha um bocado de medo de assalto. Então, a porta tinha várias trancas além das chaves. E ela sempre dormia com a porta do quarto trancada. Nunca aconteceu nada, mas uma noite ela acordou com um homem em pé ao lado da cama.
Nossa senhora, e ela faleceu, né? Porque eu teria falecido.
Eu já teria falecido. Olhando para ela e para mim, ela disse que ficou muito assustada e mal conseguiu olhar para o rosto do sujeito. Mas lembra que ele tinha um grosso bigode preto. No melhor estilo Tom Selleck.
Isso foi muito específico, foi muito bom.
Ela, muito corajosamente, enfiou a cabeça embaixo do lençol por alguns, segundos, por alguns segundos. E quando olhou novamente, não viu ninguém. Oi. Levantou, conferiu que estava tudo trancada, inclusive a porta do quarto, e nada do tipo voltou a acontecer.
É, o tio.
Ok!
Tom Selleck foi lá dar um check e foi embora.
É? Credo. Eu tenho 2 e-mails. Nada importante.
Ótimo.
3. Luzinha.
Luzinha.
Como. Minha mãe conta que quando eu era pequena, vivia falando sozinha. Eu também.
Ótimo. Quem quando, usa,
ela,
né?
Quando ela perguntava com quem eu estava falando, eu só apontava para algum lugar aleatório e dizia, com aquela luzinha, mãe. Aí já luzinha. Não é comigo. acredito que não tinha sido nada ruim, porque nem minha mãe nem minha avó jamais disseram ser algo assustador. Minha mãe achava um pouco perturbador, mas me via rindo e brincando feliz com a tal luzinha.
Uhum.
Então acredito que tenha se acostumado com a presença.
Certo.
Eu não me lembro de nada disso. Também não me recordo de jamais ter tido amigos imaginários de qualquer espécie. Ainda bem que você tá ciente que poderia ser outra espécie. O que quer que tenha sido, deve ter acontecido antes dos meus 5 anos.
Certo.
Entendi. Shadow People, parte 1. Marina.
Shadow.
Tá maravilhosa, vamos lá.
Na verdade, eu já fiquei um pouco puta, porque eu fui olhar a próxima parte e não é Shadow People, parte 2.
Tem ah, tá. Parte 2, sim.
Não, mas o número 5 é outra história. Mas tudo
não,
bem, mas a gente
é
vai ler.
É 1 a 1 e chega no Shadow People parte 2. Então, Shadow People
então, tá
parte 1.
Uma
noite, quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos...
Marina teve uma infância agitada.
Né? Ela tá fazendo as histórias em ordem cronológica.
Meu Deus, pessoa organizada. Adorei, Marina.
Né?
Fiz uma planilha aqui.
Estava na casa dos meus avós. Estávamos no quarto deles assistindo TV. Em algum momento, resolvi ir para o meu quarto dormir. Preciso dizer que havia uma grande sala retangular entre os dois quartos.
Certo.
A porta do quarto dos meus avós ficava em uma extremidade e a porta do meu quarto do outro lado da sala, na diagonal.
Uhum.
Ou seja, eu tinha que atravessar a sala para chegar ao meu quarto. Eu não era uma criança muito medrosa e já estava pronta para atravessar a sala sem acender a luz. Até porque vinha um pouco de luz do quarto dos meus avós e também dos postes em frente à janela da sala.
Certo.
Porém, quando eu cheguei à porta do quarto deles, vi que havia alguém parado ao lado da porta do meu quarto. Não era uma pessoa.
Certo.
Era uma sombra mais escura do que a meia luz ao redor, em forma de ser humano, mas sem face.
Credo.
Como se fosse um manequim bizarro, todo pintado de preto. Tomei um susto e acendi a luz. Logicamente, não tinha nada lá. Mas essa noite eu pedi para dormir no quarto dos meus avós. Tá certo.
Quilo.
E minha avó concordou após ouvir o que eu tinha contado. Ai.
Nossa senhora.
5. Passos e vozes.
Ai, meu Deus.
Por volta dos meus 12 anos, minha mãe e eu fomos morar em um apartamento grande e com um longo e tenebroso corredor. Ai, eu odeio esses corredores.
Adoro um corredor.
Não. Sim, meninas, era um corredor gigante. Não sei
é
quando
um ótimo
tudo
lugar
começou.
Pra tacar um chinelo na cara do encosto.
Só,
é
só me lembro de que eu não conseguia ficar tranquilo naquele lugar após escurecer. E pra piorar, minha mãe tinha reatado, ok? Com o meu padrasto e adquirido uma padaria.
É, a mãe dela voltou com o padrasto. Padrasto, eles voltaram e eles compraram uma padaria.
Obrigada. Sorry, o português não tava funcionando. Deu bug aqui. Que ficava aberto até as 9 horas. E eles, como donos, ainda ficavam até um pouco mais tarde organizando as coisas para o dia seguinte.
Certo.
Isso era um horror, ok? Eu adquiri o hábito de, quando a faxineira saía às 5 horas, pegar um tanto de comida na cozinha e me trancar no quarto dos meus gatos. Com meus gatos, até minha mãe chegar.
Que hábito saudável.
Essa situação ocorreu por tanto tempo que minha mãe chegou a colocar um frigobar no meu quarto. Tudo porque eu ouvia passos no corredor o tempo todo.
Ai, gente.
Ai, como se todos os espíritos tivessem resolvido conhecer o meu apartamento. Eram apenas passos de vários tipos. Alguns leves, outros pesados, outros que pareciam ser feitos com calçados de sola de madeira. E uma vez, lembro de distintamente ouvir o som de um tecido de tafetá. Faz quando é friccionado com outro pedaço. Sempre imagino um espírito com vestido de formatura meio década de 90 quando penso nisso, ok? Quando ficar trancado no quarto não foi mais suficiente para me manter minimamente tranquila. Passei a ligar a TV e encobrir o barulho dos passos. E aí começaram os murmúrios. Murmúrios?
Isso.
Então passei a colocar fone de ouvido e permanecer com a TV ligado. Meu Deus! Eu vivia em constante pânico. Mano, tô vendo, eu também.
Estamos todos agora no momento.
Até que um dia, antes que eu pudesse ligar qualquer aparelho de som no quarto, ouvi uma voz feminina vindo na sala dizendo claramente: Marina, vem cá. Marina, vem aqui, me ajuda.
Não vou.
Não vou. Não, obrigada. Não vou.
Se vira aí.
Se vira.
Cada um com seus problemas. Tá com isso. Problema, minha filha? Liga pro SAMU.
Liga pro SAMU. Que não é comigo.
Não, não tem nada a ver com isso.
Isso foi demais pra mim. Saí correndo de dentro da casa e fui até a padaria ficar com minha mãe. Não lembro de nada do trajeto. Também teria bloqueado essa memória.
Nossa, minha filha, eu já ficaria nessa padaria o tempo inteiro, porque lá tem comida, lá tem gente.
Né? Não lembro de abrir a porta do apartamento ou de ter lá trancado.
Menina, então a Marina entrou quicando na padaria.
Não lembro de correr pelas escadas do prédio. Só lembro de chegar na padaria e ver minha mãe, muito surpresa com minha presença.
Ela saiu da casa dela e entrou na padaria em um passo.
Assim. Aparatou, que pá!
A perna dela alongou assim até a padaria e a outra só veio e acompanhou. E aí ela chegou na padaria.
Ai, meu Deus. A partir desse dia, resolvi trabalhar na padaria à noite.
Ótimo,
até minha mãe ir pra casa.
Tá. Olha o que os encostos fazem, fazem as crianças trabalharem.
Meu Deus, esse lugar tava tenso.
Você é louco.
Shadow People Parte 2.
Ah, meu Deus, momentos de tensão, hein? Vamos lá.
Ainda no mesmo apartamento, meu tive Deus, mais gente... uma experiência com Shadow
Sua
People.
Sua mãe nunca pensou em se mudar-se?
Né? Para contexto, minha mãe tinha o hábito de deixar a luz do corredor acesa. Por que será? Por quê?
É, eu não consigo pensar assim.
E eu deixava...
motivo.
E eu deixava a porta do meu quarto entreaberta, o que fazia com que uma parte da minha escrivaninha fosse iluminada diretamente pela luz que entrava pela porta.
Uhum.
E em uma noite, aparentemente sem motivo, acordei. Para o meu susto, havia a mesma sombra em forma de gente escorada na minha escrivaninha.
Certo.
Perfeitamente enquadrada pela luz que vinha no corredor. Não poderia ser uma sombra de qualquer coisa. Não estava em um canto escuro. Estava bem ali no meio do retângulo de luz que iluminava a escrivaninha.
Uhum.
Não consegui gritar. Fiquei paralisada. Até que consegui esticar o braço para alcançar o interruptor. Como não achei a tecla de primeira, olhei pro interruptor e quando acendi a luz, a coisa não estava mais lá.
Certo.
Eu já devia ter por volta de 17 anos, mas fui dormir na cama da minha mãe ainda assim. Tá certo.
Não tem problema. Tá
não
certo.
Não tem problema nenhum.
E é isso aí.
Meu Deus!
Marina, adoramos o seu e-mail. Vamos ler o resto no próximo.
Isso. Meu Deus.
Tá, o próximo aqui é da... Luísa Felício.
Olá, Luísa.
Oi, pessoal, meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos, deve ter 21 agora. Eu amo muito o podcast de vocês. Na verdade, ela deve ter 22 já. Há um ponto que a minha casa... Ah, na verdade, de novo. Eu amo muito o podcast de vocês, há um ponto que a minha casa toda escutam vocês, porque eu coloco no meu celular conectado na caixa de som e falo de vocês pra todos. Obrigada, Luísa.
Obrigada. Amamos.
Um beijo aí pra casa inteira da Luísa. Meu relato é meio besta, não existem relatos bestas.
Isso mesmo.
Contudo, ficou na minha cabeça. E eu não sei muito o que foi, se foi algo além ou uma loucura da minha cabeça. Vamos analisar.
Vamos.
Eu trabalho em um escritório de advocacia e tenho uma sala que divido com a minha chefe.
Uhum.
Ela estava a semana toda viajando, então eu estava na sala só.
Uhum.
Mas tinha uns funcionários, só que eu não tinha necessidade de acesso a eles, tá bom?
Ok.
Em uma sexta-feira, eu estava trabalhando normalmente, até que eu comecei a sentir uma sensação estranha no meu corpo. Estava toda arrepiada e minha cabeça começou a doer. E tempos depois, eu comecei a sentir uma tontura. Fui tomar um copo de água, pois pensei que deve ser porque eu não tomei café. E continuei a vida, certo? A menina quase morreu no hospital, no escritório, ninguém ajudou ela.
Né?
No entanto, a sensação não passava, até que, do nada, eu senti uma mão nas minhas costas. Com medo desgraçado, eu olhei pra trás, mas não tinha ninguém. Mas a sensação das mãos fazendo carinho nas minhas costas não passou.
Oxi!
eu saí da sala num pulo. Porém, o mais louco é que as dores, tudo passou. É, olha, tinha um bang na sala com você, hein?
Né?
Ai. Basicamente foi isso. Amo muito vocês e continuem fazendo podcast, senão o encosto vai encher o saco de... Vai encher mais ainda o saco de vocês, pelo amor de Deus.
Não faz isso conosco.
Não é?
Meu Deus,
olha, Luísa.
Será que o bang ruim é um negócio que... colocar a mão nas costas delas e quando ela saiu quicando, sumiu?
Pode
ou
ser.
Ou será que tinha um bang queen e algo foi comfort ela? Porque deu carinho nas costas. Aí tudo foi embora. Olha.
Temos duas teorias plausíveis aqui.
Né?
Luísa, você escolhe a sua.
Isso mesmo.
Então vamos para o último.
Que é da Adriana.
Adriana.
Oi, meninas. Me chamo Adriana. Sempre senti que era sensível para coisas do além.
Coisas do além, adorei.
Mas minha família nunca acreditou nisso, então guardava tudo para mim. Ai, ainda bem que você nos achou para compartilhar.
Isso aí.
Quando eu era criança, tive um sonho muito real com uma senhora que me chamava do outro lado da rua.
No vô?
Ela estava na frente da casa do meu avô. Quando eu ia atravessar, um carro passou. E quando olhei, ela já não estava mais
tá,
lá.
Mano, achei que o carro tinha passado em cima dela.
Ai!
Caralho, mano, sonho pesado esse.
Né? Acredito que essa senhora era minha bisavó. Só que não cheguei a conhecer. Mas ela era muito ligada ao meu pai e minha mãe.
Certo.
Mas por que ela chamava você pro outro lado?
Porque o carro passava. Será que o carro atropelava ela?
Não, ela não tava no meio da rua, viado. Ela tava na frente da outra casa, do outro lado da rua.
Será que era o carrinho do sorvete?
Carrinho do sorvete?
Ou o carrinho da pamonha?
Nossa. Límpia.
Desculpa.
Quando eu tinha 14 anos, foi para a fazenda em a avó do meu amigo trabalhava. Quê?
Onde deve ser? Fui para a fazenda onde a avó.
Tá. Fui para a fazenda onde a avó do meu amigo trabalhava. Era uma fazenda bem grande, com muitos funcionários. A avó dele era responsável em cuidar da sede da fazenda.
Não é da sede, da sede.
Eu ouvi a mesma palavra sair da sua boca.
Não, é de ver sede e sede.
Ok. Obrigada. Era comum a família dele ir para lá em fins de semana. Eles diziam que lá foi uma fazenda de escravos.
Nossa,
ai,
um lugar super good vibes.
Né? E que
nossa,
muitas...
continua.
Ok. E que muitas pessoas tinham morrido lá.
Ótimo, então agora terminou de cagar.
É. A primeira vez que eu fui lá, eu fui tomar banho de piscina na bendita sede.
Sede.
Da fazenda.
Certo.
Estava
só pra
fora...
você entender, sede é quando você tá com sede.
Aham.
Quer tomar alguma coisa. Sede é tipo the main house.
Ok.
Tá?
Ok, obrigada.
De nada.
Eu tava esperando algum contexto me esclarecer. Estava fora da piscina, então resolvi dar um mergulho. Pulei de uma ponta da piscina e nadei até a outra. Quando
nossa,
ergui...
na minha cabeça, na minha fanfic, ela ia pular e o encosto foi lá e empurrou ela.
Quando eu ergui meus olhos e olhei pra fora da piscina, vi uma mulher na beirada da piscina nos observando.
Sai fora.
No, no thank you.
Thank you.
Ela estava com o que parecia ser uma camisola vitoriana branca. Ah, não.
Não, essas camisolas aí, minha filha, não é de Deus, não.
Não é de Deus mesmo. Fiquei em choque, mergulhei de novo e quando olhei, ela já não estava mais lá. No momento, não contei pra ninguém. Quando estávamos indo embora da sede, eu disse, gente, pode parecer piada, mas eu vi uma moça na beirada da piscina, olhando a gente. E rapidamente um amigo disse, era mulher de branco? Ela sempre está lá.
Nossa, é brother.
Assim.
É a Clara. Clara, chega aí. Pera aí que eu vou pegar a tabuja pra chamar a Clara. Pera aí.
Assim, você me convida pra uma fazenda onde é assombrado, que você conhece, sabe que é assombrado, tem essa história atrás dele, e você não me conta dos fantasmas que podem aparecer? Como assim? Amigo não faz isso.
É, esse cara não era muito seu amigo, não.
Tem que avisar antes, imagina.
Tem que avisar eles. Não, então, gente, bem. Vamos lá na minha casa de... Na minha fazenda, mas é, só tem um negocinho. Ela é assombrada.
É, porque é assombrada. Você pode ver essa mulher, essa entidade aqui, a criança que corre por lá. Mano, me avisando, beleza. Eu já vou estar ciente.
Isso, tem que deixar avisado, viu, gente?
Ai, fiquei meio chocada. Mas depois não tive medo, já que ela nunca mais apareceu. Então,
você okay. Também nunca mais voltou na fazenda, né? A gente sabe. A gente sabe, querida.
A avó do meu amigo sempre via um moço que tinha morrido quando ele já trabalhava lá. Eu tô falando, se tem um numa dessa fazenda, tem vários.
Onde tem um, tem vários.
E ele acompanhava ela todos os dias.
Que inferno, mano. Não tem o que fazer, não. Vai pro além, mano.
Da sede da fazenda até a casa dela. Então ele ia pra casa em que ele morava antes de falecer. Outra família já morava lá, mas não sabia da história. Ai!
Deixa cada um com seus encostos, né?
Né? Outra vez com esse mesmo amigo. E agora em um sítio da família do pai dele. Nossa, essa família tem vários. Que também tinha muitas histórias de gente que morreu. Pelo menos dessa vez, eu espero que ele te contou antes.
Não é?
Fomos passar a semana lá. Só eu, meu amigo, dois primos dele e seu avô, que já era bem idoso. Foi uma semana muito atormentada. Ai.
Uhum.
Nos ouvíamos passos no quintal durante a noite. Ouvimos os passos, risadas, as portas se abrindo sem vento algum. E vai um bônus. A avó do meu amigo havia morrido alguns meses.
Ixi, a véia tava sambando lá fora.
E eu escutava ela cantarolando na cozinha.
Ai, credo.
Enquanto eu cozinhava. Ai, ela fazia isso enquanto eu estava viva. Meu Deus.
Não, definitivamente não.
Não. Ultimamente não vejo, nem escuto com coisas... escuto coisas com frequência, igual antes. Só na minha empresa, que às vezes eu escuto alguém batendo na janela, mas quando eu olho não tem ninguém. É isso, e-mail, desculpa, e-mail gigantesco. Obrigado por ler, amo o podcast de vocês. Beijos. Obrigada, Adriana. Eu espero que você dê uma tapa nesse amigo pra ele te avisar dessas coisas antes.
Espero que seu círculo de amigos tenha mudado, né? Porque essa galera tá tudo com encosto.
Né? Meu
e
Deus.
E fala pra avó do seu amigo ir descansar.
Né?
Não tem graça isso.
Mas muito obrigada.
Tá cantando depois de morrer, não tem graça.
A gente ama esses e-mails, a gente sabe que vocês amam, então continua mandando.
Isso.
A gente tá lendo aos poucos.
Isso. E se eu quiser mandar o e-mail, pra onde que eu mando, velho?
Você manda para evocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. Manda lá seu e-mail, que nós vamos ler assim que possível.
Isso. Nosso e-mail sempre está na descrição dos episódios e no nosso Instagram, se quiserem
isso
dar uma
mesmo.
Olhada lá.
Vão lá para darem uma olhada.
Isso. Então, é isso. O que não podemos esquecer de fazer?
Te dar tchau pro encosto.
Então, tchau!
Tchau!